Conhecida e fundamental é da pró-ação verso a reação. Luz, iluminação, insight, força, vigor, tudo isso são assuntos de pró-ação. Não quando a pessoa espera para agir, mas quando ela, devido a algum evento ou uma resposta, mas quando ela inicia uma ação. Então, as pessoas tendem a ser extremamente reativas, extremamente emocionalmente reativas, psicologicamente, etc. Não sabem nada, a não ser que você, entre aspas, dá um toque na pessoa. Você sempre está fazendo ela reagir. Isso é fraco e não gera luz. Uma pessoa vive de uma maneira iluminada, não quando ela é pedida de agir, mas quando ela já conseguiu crescer espiritualmente suficientemente para perceber aquilo que ela precisa fazer espontaneamente, ou seja, por decisão própria, de uma maneira volicional, usando o seu livre-arbítrio para que ela possa agir da maneira correta. Isso tem um impacto espiritual tremendo. Então, sim, eu posso chegar para a pessoa e falar, poxa vida, será que você não vem na aula de quarta-feira, ou nisso, naquilo? Será que você não pode fazer isso? Escuta, no limite, será que você não pode dar uma tzedaká? Eu não tenho que cobrar isso, eu não tenho que cobrar comportamento. Isso sim, a gente faz somente com os alunos quando ainda estão numa fase muito crua, muito imatura espiritualmente, que eles não têm direção nenhuma interna. Eles não têm bússola nenhuma, podem até ser pessoas de idade, inclusive, mas não têm sabedoria, não têm luz. Então você tem que cobrar o comportamento para treiná-los a pensar de uma maneira que seja dessa maneira iluminada, de pró-ação. Aí, com o tempo, quem sabe a pessoa, após anos de estudo, prática, etc., ela começa a crescer espiritualmente e ela percebe não só a sua obrigação, a necessidade vital para que ela haja a respeito das coisas. Então, eu não preciso falar para a pessoa, vem na tefilá, vem na oração de manhã, de tarde, de noite. A pessoa vai, porque isso é o serviço a Deus. Então, a pessoa já sabe que tem que fazer isso. Então, ela faz porque é o correto, ela está se ligando ao Criador através da oração. Ela não precisa ser convencida por alguém, olha, você não veio hoje de manhã, vem amanhã. Isso é um nível muito, ainda muito restrito da pessoa. E essa é uma das funções do nosso estudo. O estudo da Torá, em suas várias dimensões, do nível mais literal ao nível mais íntimo, que é a Kabbalah e a Hassidut, etc., busca exatamente o assunto de retificação de caráter, de aperfeiçoamento. A pessoa talvez pense, peraí, eu estou com 40 anos, com 60 anos, com 35 anos, será que dá para mim mudar? Escuta, não dá mais, eu sou assim, eu estou acostumado, etc. Na verdade, através da Torá, a gente aprende que nós temos não só a possibilidade de mudança, através dos vários instrumentos espirituais de mudança, o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot, que são toda uma tecnologia espiritual para a transformação da pessoa e elevação dela, mas nós temos também o dever de mudar. Porque senão você vive aquém do seu potencial espiritual. Vai saber, se a pessoa não tivesse se desenvolvido num certo ponto, talvez ela não percebesse um recado que foi enviado para ela através, enfim, de uma pessoa, isso a mando de Deus, que falou para ela que ela deveria fazer uma coisa ou outra, fez uma pergunta pertinente a um assunto que está rolando na sua vida naquele instante, etc. Como é que a gente ia perceber essas coisas se a gente está tão concentrado, focado exclusivamente nas coisas materiais? No entanto, o homem é mais do que somente a sua percepção das coisas materiais. É muito pobre a gente achar que você só pode ser produto do seu intelecto racional e das suas percepções sobre o mundo físico. No momento que você acredita que existe Deus e que você tem uma alma, que é uma parte de Deus em você, exatamente, você está ligado e conectado com o infinito. Naquele instante, você deixou de ser apenas um ser físico que tem certas propriedades, certos atributos físicos, e agora você caminha para um contato com o infinito. Então, se você vai ter esse contato com o infinito, você está trilhando um caminho desconhecido, aonde o potencial é o infinito. Cada um de nós pode chegar a níveis extraordinários que surpreenderiam até os mais ambiciosos sonhos da pessoa. Não a ambição de ter dinheiro, de trocar o carro e de viajar. Isso é materialismo apenas, é uma visão pobre e limitada. Eu digo ambição da sua elevação espiritual, aonde a sua consciência sobre a vida, sobre as verdades realmente espirituais, etc., ela é expandida. Esse aspecto de expansão da tua consciência, de percepção, de ligação a Deus maior, de refinamento, todo esse trabalho intenso é a razão pela qual nós temos essa bênção extraordinária de podermos cumprir as mitzvot. Porque Deus nos deu, através do seu desejo, essa tecnologia espiritual, esse instrumental todo para que a gente possa se refinar. Então, nosso estudo é sempre focado no desenvolvimento do caráter da pessoa. E existem diferentes maneiras da gente aplicar isso. Existem diferentes assuntos que a gente trata. Alguns assuntos fazem com que a gente aumente na chave essencial para a sabedoria, que é a humildade. Então, esse trabalho de a pessoa ganhar em humildade é muito difícil. Muito difícil, porque a pessoa é rica em opiniões, e é difícil você rebaixar essas opiniões e receber, literalmente ter um recebimento de coisas mais elevadas que num primeiro instante talvez contradizam totalmente sua percepção sobre o mundo. Precisa trabalhar na humildade para começar a receber essa sabedoria. Senão você fica restrito a um conhecimento básico, racional. A fé nos permite, obviamente, subir, transcender esse grau racional. Outros estudos, eles permitem com que a gente ganhe um pouco de aprendizado sobre a obra do Criador. Como as coisas funcionam? Quais são as leis espirituais? Por que que isso é bom para mim e isso é mal para mim? Por que que as pessoas fazem desse jeito e não daquele jeito? Por que que existem tais resultados para tais ações? Na verdade, a gente se torna sensível cada vez mais a um processo muito profundo de ação e reação, causa e efeito, de acordo com as leis espirituais. Isso demanda muito esforço, a gente ganhar essa compreensão e essa elevação. Esforço é o assunto da Torá. Nós somos um povo escolhido, um povo muito especial, que recebemos um jugo divino, como um boi recebe um jugo no pescoço. Tudo bem? Com a diáspora, com o exílio, muitas pessoas, lamentavelmente, jogaram, desdenharam esse jugo. Mas a nossa herança espiritual é uma que, através da nossa responsabilidade espiritual, através das nossas várias obrigações, nós também temos uma recompensa proporcional. O fato de que nosso povo está vivo é a prova maior de tudo o que eu estou dizendo. Uma vez que, em toda essa história da civilização, o nosso povo sempre foi tão pequeno em tamanho, versus civilizações tão poderosas e arrogantes e prepotentes, grandes em seus armamentos, em sua ambição de conquista do planeta. Exércitos, armadas, barcos, cavalos, aviões, etc. E nunca faltou oportunidade para que eles nos odiassem e nos quisessem destruir. No entanto, vocês vejam que todas essas civilizações foram destruídas. E nós, um povo pequeno do deserto, que apenas tem a Torá como o agente espiritual unificador, sobrevive até hoje e tem um impacto global extraordinário. Isso é uma herança única na Terra. Então, quando a pessoa começa a contemplar sobre tudo isso que eu estou dizendo, sobre a grandeza de Deus, sobre a necessidade de ser mais humilde, sobre a aceitação dos seus desejos, etc., o desejo de Deus, a sua vida se transforma. Sua vida é moldada por forças que antes ela não tinha percebido, não tinha se deparado. Sabe que essas forças espirituais, elas existem para as nações também, mas elas são diferentes. Existe uma diferença muito grande entre nós e as nações. As nações, todos os outros povos, todas as outras pessoas do mundo, eles estão de maneira fixa, essencialmente, sob o domínio das Mazalot, das constelações, dos astros. Eles têm uma influência muito grande e poderosa nas suas vidas, de acordo com as Mazalot, com as constelações. As constelações, elas são um intermediário do poder divino muito baixo. Logo acima do homem, a gente poderia dizer que existem as constelações, a força das constelações. Existem várias coisas sobre esse assunto, sobre essas Mazalot. Elas estão no domínio dos anjos. As nações têm influência forte disso. É sabido como na história da humanidade, governos se ligaram aos assuntos de Mazalótico, dos astros e das constelações, até para saber, já de antemão, resultados de batalhas, da queda ou não do seu império, etc. De eventos cataclísmicos, toda espécie de coisa. É quase impossível para alguém, uma pessoa das nações, chamadas as 70 nações, a base de todo o mundo, que não recebeu a Torá, escapar da influência das Mazalot. Eu não gosto de usar a palavra conhecida popularmente, porque é uma palavra negativa, espiritualmente falando. Prefiro falar só Mazalot. É subentendido o que eu quero dizer com isso. É quase impossível que uma pessoa escape. É possível? Sim. Existem pessoas nesse mundo que, apesar de terem origem nos outros povos, querem uma ligação com a Torá e querem andar num caminho espiritual reto e digno e correto e alinhado com os desejos de Deus, mas sem se converter necessariamente ao judaísmo. Por um lado, é uma pena, porque a conversão iria conferir essas pessoas um grau maior, uma estrutura, entre aspas, maior de comprometimento da lei de Deus e, portanto, recompensas e elevações maiores. Mas não, eles não são obrigados. Eles são obrigados a viver, sim, de acordo com as leis da Torá para as nações, chamadas as sete leis dos filhos de Noé. E essas pessoas que resolvem, então, verdadeiramente se ligar à Torá, mesmo que sem se converter ao judaísmo, essas podem escapar da influência dos astros na sua vida. Agora, o judeu tem uma coisa diferente. A sua, de novo, entre aspas, anatomia espiritual faz dele uma entidade muito diferente. Isso ocorreu porque foi o povo que recebeu a Torá, que recebeu o desejo e sabedoria divinos. Com isso, Deus conferiu uma alma extra para um judeu. Ao invés de ter apenas a alma no nível das nações, chamada Nefesh, ou Nefesh Habamid, o judeu tem uma segunda alma. Assim é a anatomia do judeu. Ele tem uma alma que é chamada Nefesh Elokit, a alma ligada à divindade, um pedaço da divindade aqui nele. Através dessa alma, ele tem uma ligação com Deus muito distinta. Em geral, isso significa que o judeu não vive debaixo das influências astrológicas. Ele não vive de acordo com essas mazalot. Porque essa alma a mais que ele tem, se ele cuidar dela, permite um acesso direto a Hashem, ao Criador, e não apenas a um nível tão mais baixo, a um canal baixo de espiritualidade, que são as constelações. Tanto que é conhecido uma frase no Talmud que fala que Ein Mazal le Israel, o povo de Israel não é ligado com o Mazal, ou Mazalot, com a ideia de astros. O povo de Israel não está ligado nesse nível. Esse nível é um nível que permite também o fluxo de divindade de chegar ao nosso mundo, mas é um nível baixo. O judeu tem acesso direto com Deus. Ele não tem intermediário, ele não reza para anjo, ele não reza para nada. Ele conversa e lida diretamente com Deus. Isso é básico e fundamental do judaísmo. Básico. São princípios de fé básicos no judaísmo. O judeu acredita no Deus único, na unicidade de Deus. E ele não é, o judeu não é subjugado por forças intermediárias que servem, têm uma função espiritual de coordenar e atuar na vida dos outros povos que não têm uma proximidade tão intensa com Deus. O judeu tem uma proximidade naturalmente muito forte, muito intensa com Deus. No entanto, quando o judeu não cuida da sua alma, vive uma vida que ignora ou até desdenha, todo o corpo de leis espirituais que são compatíveis com a sua alma santa, com a sua Nefesh Elokit, ele se distancia de Deus e se torna, portanto, a não ser que ele faça tshuva, faça um retorno espiritual, cresça em humildade, assuma sobre si o jugo divino, etc., ele começa a se tornar literalmente sujeito e subjugado, Deus nos livre, pelas mazalot. Ele perde esse contato tão especial. Então o judeu, na sua assimilação aos conceitos e padrões de culturas, de ideias estranhas à sua alma, porque todas essas ideias que cada um de vocês cresceram e acharam tão naturais, elas são completamente estranhas à sua herança espiritual. Elas são o que são. As pessoas nasceram aqui, não foram ensinadas a compreender o que elas são, o que significa a herança espiritual que elas carregam, então elas não tiveram opção. De uma maneira ou de outra, é como se elas tivessem crescidas num local onde elas foram sequestradas. Assim elas cresceram, não sabendo do Shabbat, não sabendo do veneno que é comer a comida não kasher, não cuidando das leis de pureza familiar, não fazendo isso, não pondo tefilim, não acendendo velas de Shabbat, etc. Tudo que na superfície parece só, principalmente para aqueles que estão distantes do judaísmo, parece só costumes e tradições judaicas, sei lá, com as bobagens aí que minha avó fazia. Mas isso é devido à incrível superficialidade de todo o pacote de percepção que essas pessoas, judeus, irmãos e irmãs nossos, cresceram e foram submetidos. Na ignorância e na escuridão, eles julgam aquilo que eles não sabem com grande arrogância e afirmam que algo é uma coisa ou é outra, quando na verdade não sabem nada. Sabem aquilo que na esquina eles escutaram, na escola, etc. Então, essas pessoas têm um problema espiritual grande, porque existe uma necessidade de resgate espiritual dessas pessoas. Como é que nós vamos fazer agora para ajudar com que pessoas que foram sequestradas possam ser resgatadas? Alguns, até por mérito de antepassados, recebem chances na vida. A pessoa está lá com seus 48 anos ou 36, ou sei lá quando acontece, de repente, uma série de eventos transcorre na sua vida e ela se vê diante de alguém que a introduz a esses vários conceitos. Aparentemente, a pessoa apenas acha tudo isso interessante. Ela usa expressões comuns no mundo secular. É interessante, muito curioso, etc. Isso, tudo bem, desde que sirva para que ela continue esse estudo e esse caminho, essas palavras que não são palavras espirituais, são termos usados para qualquer assunto no mundo secular. Você poderia falar que algo de outro nível, não precisa estar falando de Deus, falando sobre uma verdura que você nunca tinha conhecido de um certo país, você também poderia afirmar que ela é interessante e que tem um formato curioso. A pessoa não sabe nem do que ela está dizendo. Ela nivela tudo igual. Ela fala sobre o que ela aprendeu no início de Deus, ou uma verdura, ou uma peça de teatro, tudo no mesmo nível. Porque ela não tem ainda um estofo espiritual. Ela não aprendeu, ainda não se desenvolveu. Mas igual, aquela alma santa no judeu que está vibrando nessa oportunidade de estar presente diante de uma fonte que traga vida para a pessoa novamente, faz com que, falando errado ou certo, a pessoa volte e estude mais um pouco. E estude mais um pouco. E começa a ver mais um pouco, etc, etc, etc. Com o tempo, a pessoa percebe, começa a perceber que existe algo a mais do que o cativeiro que ela conheceu. Sabe, é interessante, a gente poderia dizer que os judeus assimilados, eles vivem uma espécie de síndrome de Helsinki, aonde aquele que foi sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Verdade? Por isso que eles resistem tanto. A maioria dos judeus que vieram de background secular, assimilados, têm uma grande resistência a essas palavras, como eu estou lhe falando agora. Claro, porque é a mesma coisa que a pessoa, quando é sequestrada e se apaixona pelo sequestrador, e alguém dizer para ela que o sequestrador não é uma pessoa boa. Aqui, o sequestrador não é uma pessoa, e sim toda a percepção de uma realidade que é uma realidade escura, que ela desconhece completamente Deus, a providência divina em particular. A pessoa não sabe nada disso. Ela está preocupada com cinema, com ascensão na sua corporação, com ganhar mais dinheiro, com trocar o carro, com ver a novela, com ir no restaurante com a namorada. Sei lá, que é? Que eu sou judeu, mas eu sou brasileiro primeiro. Falaram isso na Alemanha também. eu sou alemão primeiro, só meu bisavô que foi judeu, qual o problema? Mas na hora do vamos ver, isso não protegeu ninguém. Ninguém. Muito sério isso. Então a pessoa, por algum mérito até, é um mérito isso, porque não acontece para todo mundo. De repente, como diz o Baal Shem Tov, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Vem de um jeito, vem de outro, a pessoa nem entende muito bem, entra no, na coisa, e quando ela vê, ela já está bebendo de uma outra fonte. E isso começa um processo de transformação na vida dela. Essa transformação é produto de uma força espiritual. Algo que não tivesse santidade verdadeira não tem poder de transformar você por dentro. Pode transformar você por fora. Veja como várias coisas pagãs desse mundo propõem transformação também, aonde depois o tiro sai pela culatra. Muito conhecidas as histórias das pessoas que se juntaram a cultos e uma série de outras coisas, se envolveram com práticas estranhas e depois abandonam tudo e voltam para a sua vidinha normal, porque não houve nada verdadeiramente espiritual. Houve algo de fora para dentro, algo artificial, algo que não é baseado na palavra de Deus, mas sim na palavra do homem. Não tem como durar mesmo, não tem consistência. Por mais sábio e inteligente que seja uma pessoa, não se compara, obviamente, com o Criador. E a nossa herança espiritual é uma herança diretamente oferecida para nós pelo Criador. Então a luta é muito grande. Você pega uma pessoa, como estava lá no cativeiro do Egito, que saem todos na redenção do Egito com Moshe Rabbeinu, com Moisés, vão até o Monte Sinai, recebem essa carga espiritual extraordinária, mas nós todos temos um elementozinho dentro de nós, um elemento espiritual chamado Yetzirah, a má inclinação, que não quer obedecer essa carga espiritual tão extraordinária. Ela não quer obedecer. Ela quer se colocar em oposição constantemente. Então ela não quer, e eu não sei, esse negócio de comer kasher, de cumprir Shabbat, sei lá, isso era legal há 3 mil anos atrás, hoje em dia não se aplica. Saibam vocês, um bom texto para esse assunto é o segundo livro do Tânia, Shar HaYichud, no capítulo 2, o Alter Rebbe explica o que é um herege. O que é uma pessoa que comete heresia? E ele fala que o herege não é aquele que não acredita em Deus. Não. A maioria dos filósofos seculares, das nações, acreditam, falam de Deus. Só que tem um detalhe. Eles todos falam de Deus no passado. Deus criou o mundo e acabou. Tá bom, foi criado o mundo. Agora nós estamos no domínio das forças naturais. O pensamento herege é marcado pela falta de fé na providência divina. Que providência não é passado. Providência é atuante cada instante da nossa vida, cada momento. Tudo. O fato de você não perceber, o fato de você não conhecer isso é porque você não se desenvolveu, mas você não tem força de negar o conceito que é, na verdade, uma verdade espiritual. Você pode dizer de você mesmo, eu tenho dificuldade, providência divina, eu não sei, minha cabeça é confusa, eu sei lá, eu não percebo bem as coisas. Então, exatamente, a sua cabeça é confusa, porque a sua dieta espiritual, até então, tem apenas envenenado você, deixado a sua capacidade, a sua lucidez, não dos assuntos mundanos. Talvez você seja um ótimo médico ou arquiteto, não estou falando disso, eu estou falando por coisas muito mais sensíveis, sobre os assuntos da providência divina. Essa sua vida que você levou deixou você anestesiado a ela, você não consegue perceber os assuntos. Então, quando a pessoa se vê num momento tão especial de poder estar bebendo da Torá, escutando assuntos tão especiais e tão elevados, é realmente uma oportunidade única E um mínimo de sensibilidade dessa pessoa deve fazê-la contemplar por que eu estou aqui. Deve ter um sentido maior, mesmo que a resposta seja óbvia, porque você é um judeu ou uma judia e você precisa resgatar a sua alma que está gritando para que você possa agir da maneira que foi determinado para o seu grupo, para a alma que você tem, mesmo que essa resposta seja óbvia, mesmo assim, de uma maneira inocente, você vai perguntar: poxa vida, deve ter um propósito para mim estar bebendo. É, o propósito é você realmente beber dessa fonte, para que você possa realmente se refinar e, através disso, você possa revelar o judeu que está dentro de você. Não o judeu que está preso num corpo e mente que se acostumaram a viver como um não-judeu. Isso é o que não falta. A pessoa fala que nem um não-judeu, a pessoa tem pensamentos e considerações que são estranhas à alma judia dela, ela pensa como um não-judeu, ela faz brincadeiras e comentários, ela tem desejos de coisas que não são judaicas, ela deseja comer coisas inapropriadas, falar coisas inapropriadas, enfim, uma série de coisas inapropriadas. Só que dentro tem uma alma clamando. Então, esse resgate é fundamental para que a gente possa realmente... O resgate, ele não termina só no resgate. Na verdade, a ideia é resgatando. A gente vai sempre subindo de nível. Sempre subindo de nível. A pessoa deve ser satisfeita materialmente, mas insatisfeita espiritualmente. Buscando crescer, buscando entender, buscando perguntar mais, para que ela possa crescer no seu judaísmo. Essa base toda que eu estou dizendo para vocês é o mínimo necessário, muito menos do que o mínimo, é apenas uma leve e pequena introdução sobre aquilo que é e aquilo que faz parte da vida de vocês e que cada vez mais, se Deus quiser, vai ser o caso, ou seja, o crescimento no judaísmo. E os nossos assuntos aqui, que nós tratamos, vão abranger toda espécie de assunto na Torá. A Torá fala de assuntos práticos, a Torá fala de assuntos místicos, a Torá fala de assuntos filosóficos, de assuntos moralistas, de assuntos de relacionamento, de tudo, de todos os assuntos. O objetivo é, literalmente, cacheirizar a vida da pessoa, na sua mente, na sua fala e nas suas ações. Então, a minha proposta é que, nesses dias que a gente não fala estritamente da porção semanal da leitura da Torá, da Parashat Hashavua, que a gente possa pegar esse tempo e trabalhar alguns temas particulares, desenvolver algumas ideias e poder ganhar um pouco mais de estofo, até para entender mais e respeitar mais e se sentir mais ligado ainda à ideia da porção semanal, que é tão vital na vida de um judeu. Judeus observantes do mundo inteiro estudam toda semana, a vida inteira, do início ao fim da vida, a porção semanal, como está escrito na Torá, e os comentários, sejam comentários de ordem mais moral ou mística, ou, enfim, não importa. Mas isso é uma obrigação judaica. Porque a vida de um judeu, lembra, ela não é regida pelas mazalot, como eu expliquei. E Hashem estabeleceu ciclos para nós. Ciclos de vida. Tem momentos no judaísmo, nós estamos num período difícil chamado as três semanas, que vai culminar em Tisha B'Av, o dia da destruição dos templos, etc., algo muito trágico no povo judeu, uma série de outros eventos negativos. Então, esse é um período de luto, e aonde o dia mais sério disso é Tisha B'Av, que está chegando. Tem momentos de felicidade no judaísmo. Purim, a gente sabe da ideia de ficar feliz em Purim, se fantasia, etc. Os milagres de Hanukkah, o êxodo que é comemorado em Pessah, o ano novo em Rosh Hashanah, o dia do julgamento, o dia do perdão em Yom Kippur, e assim por diante. Deus estabeleceu ciclos para nós, para o povo judeu, com a sabedoria divina. Momentos que nós devemos se ligar. E é por isso que se estuda a Parashá da semana. Porque a Parashá tem uma ligação com esses ciclos. Ela é também um ciclo, porque cada semana tem uma Parashá diferente, com temas diferentes. E conforme você entra nesse ciclo, você começa a vivenciar uma realidade não mais de acordo com as forças naturais, nas forças mais baixas, como eu expliquei, mas os ciclos de acordo com a origem da sua alma. Isso muda a sua vida. A pessoa que cumpre Shabbat, por exemplo, ela não está preocupada se hoje é terça ou quinta ou domingo. Ela só entende, uma pessoa verdadeiramente observante da Torá, ela está preocupada quantos dias faltam para o Shabbat e quantos dias atrás foi o Shabbat. Ou seja, a gente trabalha como em círculos. O Shabbat é o centro do círculo. Esse centro é deslocado com a passagem do tempo, e agora a visão é do próximo Shabbat, e do próximo Shabbat, e do próximo Shabbat, e assim por diante. Ao contrário das nações, que têm uma visão totalmente diferente. Cada dia é um dia, são 7 dias, e escuta, tem o fim de semana, e acabou, não tem santidade, não tem nada disso. Então isso são ciclos, e nós vamos estar também falando sobre esses assuntos, se Deus quiser, trazendo várias dessas coisas, talvez mais sobre também Mazalot, e principalmente os assuntos trazidos na Kabbalah e na Hassidut, também sobre a estrutura da realidade, como as coisas funcionam. Tudo isso vai dar, se Deus quiser, um apoio maior para as outras aulas todas que tratam já na prática desses ciclos das Parashot, das semanas, da leitura semanal, e vários temas tão profundos. Então, se Deus quiser, hoje é apenas a nossa primeira aula. Se Deus quiser, isso vai crescer muito. Vamos ter mais pessoas aqui e poder desenvolver esses vários temas, se Deus quiser. Essa é a nossa ideia para hoje. Nós estamos na área de angiologia agora. Um assunto profundo e extremamente inédito, sob o ponto de vista kasher, aqui no Brasil. Porque, até porque a maioria das pessoas, eu diria, se não todas, que eu conheço, desconhecem esse assunto. Só tem algumas opiniões. Então, é uma coisa muito, muito séria. A gente falou recentemente, para se lembrar um pouquinho, só um pequeno resumo rápido, eu falava sobre culturas espiritualmente imaturas que acreditam naquela guerra entre bem e mal. É a visão de Hollywood, que fala que tem o mal e tem o bem, e eles estão sempre em lutas constantes de igualdade. Eu lembro, até comentei com vocês sobre a questão de, a gente vê isso até nos símbolos das outras nações, que tem o preto e o branco num círculo, justamente estabelecendo igualdade, porém inversão, o bem e o mal, etc, etc. E a Torá nos ensina que esses assuntos, na verdade, representam uma imaturidade espiritual. Que não existe guerra entre bem e mal, porque Deus criou o mal. Como o profeta Isaías nos ensina, a escuridão ela é criada, o bem veio da escuridão, a gente vê no Bereshit, que Hashem separou a luz da escuridão, e também a gente aprende através disso vários assuntos que indicam justamente que o bem verdadeiro é o bem que vem da escuridão. Isso nos traz, a Hassidut traz uma moral muito importante sobre isso, que o bem verdadeiro é aquele que surgiu, que ocorreu através de um processo onde o mal se transformou em bem. Isso é bom, verdadeiro, profundo. Ou seja, através da escuridão você fez a luz ocorrer. Através de um processo muito importante, de um trabalho espiritual, você consegue fazer com que a amargura da escuridão da pessoa, pode ser trazida no nível psicológico ou espiritual ou filosófico, que a amargura seja adoçada. Esse processo de adoçamento, mituk hadinim, como é dito em hebraico, ele é o processo que permite com que o bem de fato se manifeste, a luz de Deus seja revelada no mundo, e é exatamente assim a gente cumpre o propósito da criação, chamado Dirah Betachtonim, a criação de uma moradia
aqui embaixo, nos níveis inferiores para Deus. Como é que a gente faz essa moradia? A gente faz quando a gente cumpre Torah e Mitzvot, quando a gente faz os Gemilut HaSadim, quando a gente faz as coisas de acordo que nos foi ensinado através da nossa herança divina, para que a gente possa revelar a luz de Deus nesse mundo de escuridão. Esse é um trabalho fundamental do homem, é um trabalho particular dos judeus. Por isso que Yeshayahu Hanovi fala ao profeta que os judeus são uma luz perante as nações. Essa luz significa que nós temos a obrigação espiritual, o peso do Kabbalat, ou justamente o jugo divino, para que a gente possa fazer essa elevação espiritual. Isso é a base fundamental da fé judaica. O fato é que existe uma necessidade de elevação espiritual aqui para que possa ser cumprido o desejo da criação. O Ratzon de Hashem. Qual que é o Ratzon, o desejo? O Ratzon é o desejo de Hashem, que seja criado aqui, aqui mesmo, no mundo inferior, o mundo de Klipot, de cascas e forças que ocultam a divindade, aqui mesmo seja feita uma moradia santa. Como é que a gente santifica? Santificação significa elevação. Deixar para trás, tomar a impureza e se dirigir em direção à parte, ao que a gente chama de santidade, de Kedushah. Esse é o processo que a gente trabalha aqui. Portanto, é espiritualmente imaturo assumir que não é assim que funciona. Na verdade, é um grande braço de ferro cosmológico que faz com que haja uma luta constante entre o bem e o mal. Aí eu falei um pouco sobre um termo conhecido, termo na Torá, que é o Soton, ou Satã, traduzido em português, também o diabo, etc. O que significa isso? Falamos sobre isso, expliquei que é um anjo específico, mas também uma classe de anjos, e ele tem a incumbência maior de agir como um oficial no tribunal celestial de Deus. Fazer as acusações. Ele não é um juiz, ele é um acusador. Eu até expliquei para vocês a ideia dele fazer parte desse grupo chamado Kategor, porque ele é categórico na sua acusação, como traz Lashon Kodesh. Ele não tem poder ou autoridade como juízes celestiais, ao contrário, da visão laica, ignorante, ele é apenas um acusador. Ele é acusador, e eu também expliquei para vocês que ele não só acusa passivamente, ele monta situações para tentar fazer com que a pessoa caia de nível, para testá-la. Nós conhecemos várias parábolas. Eu expliquei para vocês, tinha trazido inclusive uma narrativa, um trecho do Zohar, da Parashá Emor, que explicava sobre aquele homem que é aliciado por uma prostituta que muito lhe agrada e que é cheia de joias, e falei que tinha até cabelo vermelho, etc. Eu lembro disso. E que ele vai e se deleita com ela e se embebeda e tudo bem. Enquanto ele dorme, na verdade ela não é uma prostituta, ela é um anjo desse departamento. Ela imediatamente sobe no tribunal celestial e o acusa de ter se desviado do caminho. E quando ele acorda todo saudoso da sua, entre aspas, amada, para que ele possa continuar os seus deleites, ela agora se removeu dos seus levushim, das suas roupagens terrenas. Afinal, nós falamos muito sobre esse assunto, como os anjos podem assumir formas, etc, etc. E ela se mostra como sendo um anjo de fogo, com uma espada na mão e gotas de veneno caindo. Assim, a ilustração do Zohar nessa paraxá, falando sobre esse assunto. E aí ele tem um temor extraordinário, enfim, ele percebe que ele foi vítima de um engodo aí para testar o seu caráter. E tem várias histórias. Nós sabemos que mesmo a história básica sobre a Yetzirah, a má inclinação, também uma parábola do Zohar, também trazido no Tânia, é muito conhecida, sobre o rei que queria testar o príncipe, seu filho querido, e ele de novo usa uma prostituta para que possa aliciá-lo e ver se ele vai cair nessas tentações, etc. A prostituta sabe que tem que atender os pedidos do rei, não há dúvida, ela sabe respeitá-lo, mas no fundo ela sabe também, ela tem esse desejo que o príncipe não caia na tentação. Ela faz isso porque precisa testá-lo, ele precisa crescer, ele precisa poder superar essas tentações, esses desejos rebaixados. Enfim, a história continua, a parábola que o príncipe consegue superar e não cai nas tentações, e isso explica um pouco de que a prostituta é, na verdade, um simbolismo, nesse caso, para a nossa Yetzirah, que busca constantemente aliciar o homem, a mulher, o indivíduo, para caminhos que o distanciem de Deus, o tempo todo, em todos os assuntos. E por que que é tão fácil aliciar o homem? A explicação espiritual, eu coloco como um rodapé disso, é importante conhecer, porque o elemento espiritual que constitui a Etzahara é o mesmo elemento espiritual que constitui as coisas do mundo. Existe uma afinidade espiritual entre as coisas que são materiais e a própria Etzahara. A gente sabe que a Etzahara, que é essencialmente a Nefesh Habamita, a alma animal, ela tem a origem espiritual numa clipá, numa casca chamada clipá nogá. E vários assuntos e várias coisas materiais que existem no mundo têm a mesma origem espiritual também na clipá nogá. Tudo depende de como nós vamos usar esse objeto. Se você vai usar de maneira kashé ou não, vai fazer para o bem ou vai fazer para o mal. Mas o ponto é que existe uma afinidade entre a nossa Yetzirah, nosso elemento negativo, e os elementos do mundo. Então é fácil a pessoa desejar constantemente a se ligar com os assuntos do mundo. Esse é o problema. Pelo outro lado, o Yid, o judeu, tem uma Yetzirah Tov, uma alma divina, chamada Nefesh Elokit, que busca o contrário, que é que ele se distancie da materialidade e se ligue aos assuntos espirituais. Essa é essencialmente a ideia que eu comentava. Muito bem. Então, continuando hoje um pouquinho, eu quero trazer uma ideia relativamente simples para vocês, e depois eu quero ler uma história para vocês, já que nós estamos falando de tudo isso, esses assuntos tão importantes. Já estamos chegando em detalhes maiores sobre não só os anjos, mas categorias e influências, etc. A gente estava falando também recentemente sobre anjos da guarda, o que significa o lado negativo, o Shin Dalet ou Sheidim, que são, a gente não costuma falar essas palavras negativas, mas eu estou educando vocês, que são demônios, e eu expliquei um pouco da origem disso, etc. O ponto é que, onde eu quero convergir, é que apesar de muitas pessoas, saibam vocês, talvez a grande maioria, desdenharem todo esse drama invisível que ocorre, e eu falo drama invisível, e eu trago para vocês de novo aquele dito do Talmud, do Abba Binyamin, que eu já trouxe várias vezes, que afirma que se o homem visse todas as realidades espirituais que o circundam, ele ficaria louco, confuso. Se ele pudesse ver essas entidades espirituais, realmente atrapalharia muito o seu dia a dia. Baruch Hashem, que a gente não tem como ver nada disso. Mas o fato é que muitas pessoas desdenham todo esse drama invisível que nós estamos ensinando aqui. Claro, é fácil desdenhar, né? Até porque os nossos sentidos, pobres como são, o estágio que nós vivemos hoje em dia, conhecido pela Kabbalah, chamado de Mohim de Katnut, que significa a consciência restrita, a baixa consciência. O que quer dizer uma consciência restrita? Significa que você, de fato, conhece pouco sobre o divino. De fato, você não compreende muito bem a benevolência de Deus. Existe um afastamento. Você está mais preocupado com as suas opiniões, com a sua arrogância, com o seu yeshut, como chama, teu orgulho. Eu acho, porque eu acho que eu não concordo, e não sei o quê, e tudo aquilo que a gente sempre fala. Ou então com ideias corrompidas, estranhas, amálgamas, na verdade, que foram forjando uma espécie de tapeçaria intelectual que a pessoa vai pegando em pedacinhos e juntando e costurando e literalmente acreditando, porque muitas vezes ela acredita somente naquilo que a convém, porque é mais fácil dessa maneira. Até porque a sociedade que ela vive, todos os valores que ela comprou, né, ela nem, na verdade, não teve nem muita escolha, né? Ela cresceu longe da comunidade, longe de tudo. Que culpa ela tem? Não tem culpa nenhuma. Ela vai pegando e vai crescendo, e a sociedade vai aplaudindo quando ela se distancia de Deus, e vai recriminando ela quando ela começa a ficar, entre aspas, muito cabeça. Está pensando demais, tá lendo coisas de muito profundas, de meditação. Escuta, amigo, o senhor tem que trocar o carro antes de pensar em Deus. O senhor tem que... Enfim, a gente sabe muito bem como é essa história. Ninguém aqui tem 18 anos e sabe como funciona todo esse elemento. E tudo isso faz parte, de certo, de um drama invisível. Um drama onde livre-arbítrio, anjos e elementos espirituais que nos influenciam, e a Hashgacha Pratis, a providência divina, tudo se combina numa equação extremamente complexa e que certamente nós não a compreendemos. O que a gente sabe? A gente não sabe nada. A gente sabe depois, né? Quando olha para trás e fala, agora, aí faz muito ah, é o que a gente chama, já falei para vocês, é o técnico depois do jogo, né? Aí todo mundo tem opiniões sobre como os jogadores jogaram de fato, mas antes da coisa acontecer, aí precisa de fé, aí demanda a fé. Eu falei para uma pessoa hoje algo diferente, mas eu vou citar para vocês, eu falei, precisa ter fé para ter fé, é verdade. Hoje em dia nós vivemos numa época que até isso se torna relevante. A pessoa precisa ter fé para ter fé. A gente já não pode mais se dar o luxo de falar que a pessoa precisa ter fé. Isso era antigamente, nos gigantes judaicos que nós vivemos em cima dos ombros hoje em dia, porque nós temos uma herança atrás de nós. Hoje, para começar, precisa acreditar que precisa ter uma fé para poder chegar na fé, que significa na fé sobre as percepções espirituais. Por quê? Porque tudo, a gente é tão frágil. Então, as almas têm um nível tão baixo que qualquer coisinha, a relação de fé, a relação com o divino é tão tênue que qualquer coisa rompe, rasga, qualquer coisa mostra rachaduras. Não precisa de muito. Você pode estar acreditando, estou cansado de ver alunos, pode estar acreditando, aí de repente chega num pequeno ponto, numa coisinha. Ah, não sei, tem que fazer isso. Ah, não sei se tem. Ah, já não acredito. Aí já começam a entrar as dúvidas. Aí entra justamente o que a gente fala, nosso espírito da tolice, que faz com que o homem peque e transgrida a lei de Deus, porque essas dúvidas, elas são como rachaduras, e elas se tornam oportunidades, aberturas, para que a pessoa realmente comece a falar, será que... Por isso que os sábios ensinam que a Yetzirah nunca trabalha de uma maneira frontal e agressiva. Ela é famosa, o elemento que põe o pé na porta, ela só não deixa a porta fechar. Então ela faz com que você faça uma coisinha pequenininha, errada. Aí você, escuta, você só fez uma coisinha errada, qual o problema? Você faz mais uma coisinha errada, e assim você vai caindo paulatinamente. Esse é o objetivo de Tzahara, muito esperta, muito sábia. Então apesar de as pessoas desdenharem o drama invisível da providência e de que existe um Criador no universo e que nós estamos aqui e temos que exercer o nosso livre-arbítrio, etc, etc. O fato é que a gente percebe e aprende todos os dias e vê pessoas das mais céticas e mais laicas e seculares que de repente cai uma ficha, como a gente fala no popular, e despertam através da tshuva, despertam através de um momento excepcional, despertam por um desejo de se ligar com Deus, e começam a prestar atenção na realidade, coisas que eles não prestavam. Aliás, esse é um grande truque da espiritualidade, prestar atenção, simplesmente observar as coisas, porque a maioria das pessoas é tão profundamente consumida por si mesma, é o que a gente chama de autoabsorção, é tão poderoso, o eu é tão forte, o desejo de se manifestar, de se pronunciar, de se fazer evidente, é tão furioso essa necessidade de identificação e auto-reconhecimento constante da Yetzirah, que não tem como perceber nada, passa tudo batido. As nuances da providência divina, as nuances dos eventos e ramificações na realidade que se desdobram dia após dia, cabelo branco após cabelo branco. A pessoa não consegue parar, ela não presta atenção, ela só se presta atenção, ela só se importa. Ela nem percebe como os outros estão reagindo a ela, que dirá como o espiritual está reagindo a ela. É um conceito muito místico, muito profundo. Chama Mayim Nukvim, águas femininas, que significa a ideia de que aqui embaixo a gente faz alguma coisa e existe uma resposta lá em cima. Por isso que a gente dá tzedaká, por isso que a gente põe tefilim, por isso que a gente acende vela de Shabbat, por isso que a gente faz atos de bondade, etc. Por que está fazendo isso também? Existe um nível, não é o mais elevado, mas é um grande nível, em que existe uma recompensa por esses atos. Hashem vai te poupar dos decretos divinos, que poderiam ser muito duros, e que de fato acontecem. Coisas terríveis acontecem na vida das pessoas o tempo todo, e não cai a ficha. Eu mesmo já trabalhei com pessoas que eu já vi praticamente chorando e amarguradas, Deus me livre. Mas para eles não conseguem acreditar que nem a fé da fé, o que a gente chamaria de meta-fé, é uma opção. A pessoa prefere ficar na sarjeta do que receber ajuda, porque a opção da fé contraria a Yetzer Hará. E por mais amargo que esteja a pessoa, pior é a sua distância de Deus, muitas vezes. Sabe por quê? Porque é justamente na atzvut, na depressão e na amargura, que a Yetzer Hará se deleita. Esse é o objetivo fundamental da Yetzer Hará, fazer o homem se distanciar de Deus através do seu desespero. E é por isso que tantos negam ajuda, inclusive quando estão no final da corda, como a gente fala. Porque, apesar de estar no final da corda, a Yetzer Hará está com toda a corda. Entenderam como funciona? É muito sério isso. É muito sério. Então, coisas terríveis acontecem para pessoas até boas, inclusive diariamente. E a gente não entende o que está acontecendo. Claro que a gente não entende. Você não é o contador dessa contabilidade divina. Você é o contado. A gente sabe disso. A gente dá meio shekel. Tem que dar uma vez por ano. Tem que fazer, tem que ser contado. Nós somos contados, não somos o contador. É muita arrogância achar que nós somos o contador. Então, talvez, é verdade, pode ser. Mas Hashem escreve na Torá que as punições e as recompensas, quem falou para vocês que ela acontece somente pelos teus atos? Nós temos ancestrais, antepassados, e sobre isso tem muita coisa escrita. Os mestres escreveram muito sobre essas coisas, principalmente na parte mística, quando a gente estuda assuntos de Gilgulim, de reencarnação, e aí entende, a gente lê as histórias do Baal Shem Tov, e vê como uma coisa, na quarta geração, uma pessoa fez um favor para um animal que estava com uma fagulha divina do avô, que não tinha pago o avô do outro, ou numa coisa, e assim vai, as coisas vão se conectando. É um problema sério, a gente não sabe. O fato é que existe uma ordem para o universo. A ordem é extremamente racional, extremamente divino, extremamente simples, só que não para o nosso nível. Ela acaba sendo tão simples que ela passa batido, a gente desdenha essa ordem e acredita que a nossa visão de ordem é a visão que impera. Não a visão dele, mas a visão sua. Só que não é compatível, e a gente vê isso justamente na nossa vida do dia a dia. No entanto, pelo outro lado, a gente também tem que saber que, aprender do grande mestre Nahum Ish Gamzu, aquele que falava Gamzu Letová, que tudo é para o bem, que essa, aliás, é a ideia básica que o Baal Shem Tov queria passar para todos os judeus, que a gente tem que ter uma fé simples em Deus. E acreditar que, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas com certeza Gamzu Letová. Com certeza, com certeza. E sabe que isso é incrível, uma pessoa que se desenvolve essa visão, ela muda de vida. É aquela coisa, quando você chega lá no balcão da aviação, você perdeu o avião porque aconteceu alguma coisa, ao invés de você explodir com a sua esposa e falar, olha o que você fez, por causa daquela porcaria a gente perdeu o avião. Uma pessoa que começa a entender com mais profundidade que Gamzu Letová, ela vai falar, Baruch Hashem que eu não entrei nesse avião. Por quê? Eu não sei por quê, mas Baruch Hashem que eu não entrei nesse avião. E assim por diante, essa cena, isso vai alterando, porque aí é um ponto a menos que você fez, uma transgressão a menos. várias transgressões. Não pode falar assim com a esposa, não pode envergonhar um judeu em público, não pode trazer sangue na cara dele, a gente sabe, em público, é que nem matá-lo, diz o Talmud. E aí, me dá, Keneger, me dá, Deus faz tudo medida por medida. De repente, o fato de você não pensar mais dessa maneira, esse pequeno exemplo da aviação, por exemplo, numa situação de viagem, você já deixou de fazer uma série de transgressões importantes e agora a tua ficha está mais limpa. Por quê? Porque você está se ligando a uma realidade mais refinada. Você está começando a prestar atenção e ver que as coisas não são como você pensa. Ainda assim, a fé não pode ser abusada e usada como uma desculpa. Esse é o outro lado da moeda. Quer dizer, a gente tem que entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Muita gente tem aquela coisa de culpar a Deus por tudo. Coisas boas é Ele que faz, mas coisas ruins foi Deus que te puniu. E tem variações desse tema importantes. Então, no final dessa história, a gente tem uma combinação muito grande. A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem a influência dos guardiões, dos anjos, como nós falamos, e outros elementos espirituais que nós vamos estar falando, se Deus quiser, mais no futuro. Nós temos a nossa porção de livre-arbítrio. Fala o Talmud que tudo é sabido pelos céus, com exceção do temor aos céus. Ou seja, o único livre-arbítrio de fato que a pessoa tem é o quanto ela vai se ligar a Deus ou não. O resto já é tudo sabido. Mas o temor a Deus, no sentido de Irat Shamayim, como a gente fala, é algo que isso cada um vai tomar as suas decisões. Então, como é que a gente faz para equacionar isso? E como é que fica? Complica um pouco, já se já não bastasse a providência divina? Se não bastasse os nossos erros, o nosso livre-arbítrio, agora eu estou colocando um terceiro elemento aqui para a gente ter que lidar, que é a influência dos malachim, dos anjos. Forte, vital, verdadeira, uma influência vivida, realmente. Então, se Deus quiser, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos das influências desses anjos nas nossas vidas. Quem sabe isso vai ajudar vocês a entenderem cada vez mais um pouco sobre toda essa realidade, que é muito mais complexa somente do que aquela que nós enxergamos, e se tornar mais sensível a esse, o que eu chamei, desse drama invisível ao qual nós somos atores tão importantes. Música.